debate, o PSD, zero propostas, nos trouxe. A Iniciativa Liberal, a única coisa que insiste é na privatização, que é completamente desastrosa, que é completamente desastrosa e comprovadamente baixa a qualidade dos custos. E o Chega, enfim, o Chega em 2019 defendia a privatização dos hospitais, agora já não defende, a gente não sabe muito bem o que é que eles querem. Portanto, fica claro deste debate, a única coisa que fica clara deste debate é que a direita não tem qualquer tipo de propostas, de ideias ou de soluções para a saúde em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Projeto inovador na OLS Trás-os-Montes e Alto Douro. Um projeto de telemonitorização de doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, abriu. Lançamento da primeira pedra do Centro de Saúde Mafra Oeste, PRR, 3,2 milhões de euros, 9 de abril. Nova técnica no tratamento da fibrilação auricular disponível na OLS da Arrábida, abril. O Programa Nacional de Transplantes Pulmonares é uma história de sucesso, 18 de abril. Bloco Operatório do Futuro, Centro Hospitalar Universitário Santo António, projeto que integra inteligência artificial, cirurgia, robótica, 3 de maio. Inauguração da requalificação do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia de São João. 850 mil euros, programa nacional lançado pela Direção Executiva dedicado ao aumento de capacidade e qualidade dos blocos de partos. 5 de maio. Novos equipamentos de teleconsulta, 580 mil euros. SPMS reforça as OLSs e os IPOs com equipamentos de teleconsulta e telemonitorização. 6 de maio. Estes são apenas alguns dos investimentos que a Sra. Ministra, neste início de mandato, pôde inaugurar, visitar ou elogiar. O investimento que tem sido feito no Serviço Nacional de Saúde permitirá ainda que nos próximos tempos possamos assistir, e a Sra. Ministra da Saúde também, à inauguração da Delegação Regional do Algarve do INEM, ao heliporto do Hospital de Gaia, à construção do novo Serviço de Internamento de Psiquiatria de Gaia Espinho, à nova Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Gaia, à construção de mais 124 novas unidades de saúde e requalificação de mais 347 e, nos cuidados hospitalares, ao Hospital do Alentejo e de Sintra, que já se encontram em obra. O investimento feito no Serviço Nacional de Saúde permite ganhos que ficam para o futuro do Serviço Nacional de Saúde e estão todos os dias ao serviço das pessoas. Refiro-me, por exemplo, à hospitalização domiciliária que permite tratar em casa 329 pessoas em simultâneo, ou ao programa de saúde oral nos cuidados de saúde primários, ou à linha SNS 24 que neste momento atende milhões de chamadas aos utentes. O investimento de 88 milhões de euros na saúde mental ou de 12 milhões de euros no apoio à saúde mental no ensino superior. Portugal tem contado com o maior mapa de vagas de sempre para a formação médica especializada. A generalização das USFs, se esta reforma for concluída, dará equipa a cerca de mais 300 mil portugueses. Reforço do Plano Nacional de Vacinação, dispensa de medicamentos hospitalares em farmácias de proximidade, renovação de medicação para doentes crónicos e receituário digitalizado nos hospitais. Sim, senhores deputados, as receitas médicas nos hospitais já são no digital. Estas são conquistas que comprovam investimentos no Serviço Nacional de Saúde e de que os partidos da direita nunca falam. No dia de hoje, em que o PSD agendou o debate do estado do Serviço Nacional de Saúde, ou o estado em que o PSD retrata o Serviço Nacional de Saúde, mais de 150 mil profissionais asseguram 137 mil consultas no centro de saúde, 73 mil consultas de enfermagem, 50 mil consultas nos hospitais, mais de 3 mil cirurgias e mais de 170 partes, senhoras e senhores deputados. Sabemos qual é o ponto de partida e sabemos quais são os desafios ímpares que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta. O que não sabemos é o que pensa o PSD e se consegue explicar aos portugueses porque é que agendou e que alternativas tem para este Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, para terminar, os portugueses que assistiram a este debate hoje não compreendem que o PSD tem de novo para trazer. Não compreendem nem o PSD conseguiu explicar. É preciso começar a fazer qualquer coisinha. Senhoras e senhores deputados, é preciso começar a governar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, CSPP, para um pedido de esclarecimento.
Sr. Presidente, uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem tempo para responder, eu queria dizer que o Grupo Parlamentar do CDS cede um minuto ao Partido Socialista para que possa responder à nossa questão.
Muito bem, peço aos serviços para anotarem esta indicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Susana Correia. A pergunta é simples e por isso é que o tempo chega para a pergunta e chega para a resposta. Uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa não teve oportunidade em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, em 2021, em 2022 e em 2023, em nenhum destes 8 anos, de cumprir aquilo que prometeu em 2016, que era dar um médico de família a cada um dos portugueses, e que a intervenção da Sra. Deputada foi concentrada numa teoria de que tudo o que este Governo agora pode fazer foi deixado pelo Partido Socialista, e eu não acreditava que o Partido Socialista não tivesse como prioridade cumprir a palavra do Sr. Primeiro-Ministro António Costa em 2016, não cumprida nos 8 anos seguintes. A pergunta que tenho para lhe fazer é quando é que entram em funções os médicos que o Partido Socialista contratou e que vão permitir cumprir a palavra do Primeiro-Ministro António Costa. Muito obrigado.
Sra. Deputada Susana Correia, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Agradeço a sua questão. Deixe-me só dizer o seguinte. Relativamente à reforma, para podermos dar, não é médico-família, são as equipas de saúde familiar a todos os portugueses, iniciada pelo Governo Partido Socialista, com as USFs modelo B, com o aumento de vagas, com a reforma que o senhor... que a direção executiva estava a levar em curso, que por acaso a senhora Ministra da Saúde dispensou, essa é uma questão que nós gostaríamos ouvir claramente do novo governo CDS, se vai interromper ou vai dar continuidade à reforma nos cuidados de saúde primários que estava a ser levada em curso. Obrigada.
Então, Sr. Deputado João Almeida, para uma intervenção de 33 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é muito rápido. Porque nós, quando discutimos saúde, a prioridade tem efetivamente de ser o doente e o utente. E aquilo que assistimos neste debate é o Partido Socialista continuar numa lógica de nos tentar convencer que, dizendo muito bem do Serviço Nacional de Saúde e dizendo que estatisticamente tem uma série de soluções que conseguiria resolver os problemas. O que eu digo é o seguinte: os senhores chegaram ao fim dos vossos 8 anos porque os portugueses assim quiseram. Nós estamos a meio dos 60 dias que dissemos como prazo para apresentar solução. E o que os senhores podem ter a certeza no final deste debate é que nós seremos muito mais eficientes e priorizaremos a resposta aos utentes em 60 dias o que os senhores não fizeram em 8 anos. Ou seja, os portugueses terão em 60 dias deste governo aquilo que não tiveram em 8 anos do governo do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina do Chega, dispõe de 1 minuto e 59 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate espelha claramente o estado calamitoso a que os governos do Partido Socialista levaram o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Os números são como algodão, não enganam. Temos um SNS onde cerca de 1,6 milhões de portugueses não têm médico de família. Quem quer uma consulta, meios de diagnóstico e cirurgias, espera e se espera, em muitos casos, meses e anos. Temos uma rede de cuidados continuados insuficiente e temos 5 milhões de portugueses que têm de recorrer a seguros de saúde e a subsistemas. E temos uma fuga de profissionais de saúde para o privado e para o estrangeiro. E além disto tudo, temos os serviços de urgência que continuam a falhar, continua a haver um regime de sobrecarga, principalmente nas urgências de obstetrícia. Senhores deputados, temos consciência da pesada herança que o Partido Socialista deixa na área da saúde e assinalamos também a desfaçatez com que ressuscita a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, e lhe oferece a liderança da sua lista de candidatos às eleições europeias. Mas também não esquecemos as responsabilidades do seu sucessor, Dr. Manuel Pizarro, a quem devemos a reforma, a mãe de todas as reformas do SNS, com a criação das ULS, feita de qualquer maneira e sem consultar ninguém. E compreendemos também que o Partido Social Democrata agendou este debate para aferir as dificuldades e erros do SNS, mas aguardamos que seja cumprida a promessa do Sr. Primeiro-Ministro de, em 60 dias, apresentar um plano de emergência para o SNS. A Sra. Ministra da Saúde assumiu publicamente que o fecho rotativo das urgências de verão seria uma prioridade máxima, além do plano de contingência. O que nós esperamos no Chega é que a solução deste governo não seja semelhante ao flop da reforma fiscal e esperamos que este governo valorize verdadeiramente as carreiras dos profissionais de saúde e que não seja como as promessas feitas aos agentes das forças de segurança, em que afinal o prometido não é devido. E o governo tem agora a responsabilidade de fazer diferente. Veremos se tem intenção de apresentar um plano de emergência com respostas concretas.
Obrigado,
para resolver os verdadeiros problemas do SNS, e os portugueses merecem urgentemente mais e melhor acesso aos cuidados de saúde. Muito obrigado.
Obrigado. A mesa está quase a pedir que lhe seja reconhecido o estatuto de atividade de desgaste rápido, porque é realmente difícil conseguir, com plena saúde física, conseguir que realmente haja condições para os oradores serem ouvidos. Portanto, para que isso não aconteça, pedia a compreensão de todos os senhores deputados. Para encerramento, vou dar a palavra ao senhor deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. 5 minutos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados. Eu quase que até podia começar por dizer que concordar com a senhora deputada do Partido Socialista que, de facto,